A escuridão cai sobre a terra. A hora da meia-noite está próxima. Criaturas rastejam em busca de sangue, aterrorizando a vizinhança. E quem quer que seja encontrado deve ficar e enfrentar os monstros do inferno e terríveis zumbis que saem de suas tumbas e estão se aproximando. E embora você lute para permanecer vivo, você terá muito medo, pois nenhum mero mortal pode resistir ao ataque da bolha assassina. Essa e tantas outras falas, né, foram parte daqueles filmes de terror maravilhosos que a gente assistia na TV Bandeirantes, no SBT, e que nos fizeram gritar de medo ou mostrar aquela falsa coragem. E que se não fosse alguns desses filmes, nós não seríamos quem somos hoje.
Você está ouvindo Teoria Nuclear.
E para falar sobre esses filmes de terror maravilhosos, eu tô com a Dani, que a Dani eu tava devendo, a gente teve um problema na primeira gravação. E aí ela me perdoou, e aí agora que eu tô perdoado, a gente tá gravando de novo. A Dani é São Paulina. Ela tem um gato, ela entende pra caramba de futebol, eu não entendo nada de futebol. Ela tem uma empresa de produção de conteúdo desde 2014, né, Dani?
Desde 2014 já.
Tem um projeto de falar sobre café e chá. E ela tem um projeto sobre feminismo que se chama Despautadas. Me corrija se eu estiver errado.
Ela tá certo.
Tem um podcast que tá na pausa, que se chama Na Bolha. E aí eu coloquei o nome desse episódio em homenagem... O nome desse episódio é A Bolha. Ela gosta de viajar e toda vez que ela viaja, o roteiro dela é baseado em cafeterias.
Olá! Sim, eu sou mãe de gato, foi tudo certo. São Paulina super frustrada atualmente e fã de filmes de terror. Vamos colocar isso. Cresci assistindo filmes de terror. Eu tenho um passado meio assombrado também, vários episódios. Ao longo do episódio eu conto alguma coisa.
Cara, eu tô com ele aqui, que é meu irmão. Ele tá lá no episódio 01. Esse cara é maker, é artista plástico, ele é produtor musical, tem o próprio estúdio. Ele tem que chama Madru Garagem Studio. Ele é skatista, é ilustrador, é carpinteiro, é luthier, é inventor e tem uma pá de coisas que esse cara faz, além de ser sinistro em jogar um jogo que eu não gravei o nome, mas que o cara pode perder o cavalo e o cavalo morrer, que é o Robson Madruga.
Não, lembra que jogo é esse não, cara.
Cara, tem um jogo que você me mostrou que é aqui. Você falou assim, olha, se ele descer do cavalo, ele perde o cavalo. O cavalo caiu no rio, ele perdeu o cavalo. Como é que é o nome daquele jogo?
Ah, Black Desert.
Ai, Black Desert.
Ainda o fica pior player de todos os tempos.
Gente, quais foram os filmes que mais marcaram a vida de vocês? Eu posso dizer que eu sou muito fã de Sexta-feira 13, mas fãzaço mesmo. Eu tinha até uma máscara, mas acho que ela ficou, de tanto ficar guardada, ela ficou velha e se desfez.
Eu tenho uma máscara aqui do Sexta-feira 13 também. Mas não foi o filme que marcou minha vida. Eu tenho vários filmes de terror que foram marcando minha história. Mas o começo, assim, eu cresci assistindo A Hora do Pesadelo.
Não, todo mundo assiste A Hora do Pesadelo e é fãzaço, né? Tem que ser super...
Eu achava... O Fred era, tipo, meu herói. Eu não sei qual era o meu problema psicológico, mas... Era o filme que eu maratonava mil vezes. Eu tinha VHS de todos os filmes da Hora do Pesadelo e eu ficava maratonando. Então, foi o filme que acompanhou, assim, e acho que me introduziu ao mundo do terror e...
Eu tenho um action figure do Fred antes dele se transformar. É raríssimo esse boneco.
Que demais, queria.
É, Não, não, mas não, não vai ter.
Ah, joguei aqui, vê, tipo, ah, queria, Edu. Não, não vai.
Como quem diz, não, já tô te mandando, mas não.
Achei que ia, tipo, assim, ah, eu vou mandar pra você.
Não, tá. Cara, tem um filme que me marcou pra caramba. Ele não é só um terror, mas ele tem uma mistura de sci-fi, que em português é O Enigma do Horizonte. Ele tem... ele tem o Samuel Jackson, não. Como é o nome daquele outro? Peraí, eu sou péssimo com o nome de atores. Tem um cara que parece o Samuel Jackson. Como é o nome dele? Ah, é o Lawrence Fishburne.
Que é o do Matrix, né?
É, o cara do Matrix. Ele tá no filme... O filme é iradíssimo, assim. Conta a história de uma nave... E essa nave, ela é uma espécie de mineradora. Ela vai viajando, assim, de asteroides em asteroides para poder minerar. Só que ela tem um propulsor para acelerar essas viagens. Ela faz uma dobra no espaço, né, e atravessa o famoso buraco de minhoca. Ela faz uma dobra no espaço e aí ela atravessa o espaço. E eles começam a fazer busca aí de outros asteroides e tal. Eles vão tão longe, mas tão longe, que eles vão parar no inferno, assim, é bizarro. E aí a nave fica vários anos, se eu não me engano, 20 anos perdida, e tem uma missão de uma outra nave para buscar, para encontrar essa tripulação dessa primeira nave, que era a Horizon, né, que ela desapareceu. E aí quando eles encontram, toda a tripulação morreu e tal, assim, eles começam a fazer uma investigação para ver o que aconteceu e tal. E aí descobre que nessa ida da nave até o inferno e voltar, a nave foi possuída pelo demônio e aí ela tem a vida própria. Aí a tripulação original da nave, elas começa a ter uma série de alucinações, assim, é bizarro. E aí eles começam a se matarem dentro da nave, porque a própria nave fica mandando eles, assim. É bizarro o filme, é maneiríssimo. E eu acho que eu já assisti esse filme umas 100 vezes.
Cara, eu acho que eu já assisti esse filme aí, mas não lembro direito. É bem antigo, né?
É bem antigo, é dali de 90 e pouco, acho que 97, 98, por aí. Engraçado que a gente fala 97, 98, parece que é um dia desse, né? Mas é por aí, acho que, se eu não me engano, é 97, 98. Porque eu assisti esse filme em VHS, não foi nem... Não tinha DVD naquela época.
É, não sei que tempo é esse aí não, cara.
Ah, valeu.
Não é da minha época.
Cara, tem um filme que eu vi, né, dessa época aí, eu não lembro o nome, como eu disse, eu sou o cara do... Ah, tem aquele filme com aquele ator, não sei o nome de nada, que era de uma criatura, cara, que, tipo, aparecia na primavera, parecia tipo uma mariposa, e aí ele caçava as pessoas para tirar a pele e os órgãos para usar, tipo, usava o olho do cara, se vestia com a pele, e aí é um casal de irmãos, no final ele pega o cara e sobra só a garota, ela consegue fugir. Mano, eu sou, tipo assim, sei lá, desde quando eu tinha uns 12 anos eu procuro esse filme e não consigo achar.
Pô, tu já escreveu desse jeito no Google, de repente aparece.
Já, filme com não dois... encontrei.
Porque eu, quando não encontro alguma coisa, eu escrevo do jeito que eu tô falando. E às vezes acha. Igual quando eu tava procurando aquela música do Man at War, que na música fala da MTV. Mas o nome da música não é esse. E aí eu escrevi lá, música que fala da MTV. E aí apareceu o Man at War, que é... Tem que fazer esse tipo de busca, escreve lá, assim, um filme que tem dois, que tem um casal de irmãos e aí tem a mariposa que...
Escrever um texto de 40 linhas procurando um filme.
Tipo isso, cara.
É redação do Enem.
Mas vocês gostam mais de uns filmes trash, né? Apesar da Hora do Pesadelo ter uma pegada trash ali, assisti recentemente o primeiro que eu quis rever, que acho que é de 84, 85, o primeiro Hora do Pesadelo. Não, não é tão trash, vocês estão num outro rolê. Apesar que eu também, eu sou mais do filme de Casa Assombrada, sabe? Eu tenho uma conexão ali com as Casas Mal Assombradas. Acho que é porque eu morei em várias. Então eu me identifico, rola uma identificação com esses filmes.
Comigo já é o contrário. Pelo fato de eu já ter vivido um bocado de experiência doida com casas estranhas, eu corro desses filmes o máximo possível.
Então, eu acho que eu sinto assim, eu não tô sozinha, não foi só comigo, eu sinto uma identificação, eu me sinto abraçadinha, sabe, nesses filmes.
Ah, eu não quero ser abraçadinho que nesses filmes, não. Muito obrigado.
Cara, Robson tem cada história que daria pra escrever um roteiro de filme de terror, tá?
vamos juntar, a gente faz uns contos aí.
Aí já faz uma série logo de uma vez, então.
Vocês lembram de uma série que passava no SBT? Se chamava Além da Imaginação?
Sim.
Cara, aqui...
Lembro.
O Robson nasceu em 2001, aí é difícil, né? Tu nasceu em 2001, não, né?
Um pouco mais.
Me recuso a fazer um podcast com alguém que nasceu em 2001. Essas crianças não podem nem falar.
Não, pô, vai ser em 2000, pô. Por favor, me respeita.
Valeu, Rob. Essa série era demais, assim. E eu lembro de um episódio, o casal sai e aí deixa o filho em casa. É um garoto, deve ter, sei lá, uns 12, 13 anos. E ele... Chega alguém na casa e pede, acho que água, se eu não me engano, uma coisa assim. E aí ele fala, não, meus pais não estão em casa, eu não posso... não posso te receber, não sei o que. O cara, não, mas eu só quero um copo d'água e tal, assim. Aí o garoto deixa ele entrar, ele senta na cadeira da cozinha, aí o garoto tá servindo ele. O cara pergunta pra ele se ele tinha como arrumar uma capa de chuva, porque o tempo tá fechando. Aí o garoto vai no armário pra poder pegar essa capa de chuva, e aí quando ele volta, o cara não tá mais. Daí ele começa a caçar o cara dentro da casa, e aí ele vai abrindo as portas das salas, assim, e começa a procurar o cara dentro de casa. E aí nunca mais ele consegue sair da sala que ele tá... Tipo assim, a porta que ele abre dá na mesma sala que ele entrou. Ele fica preso entre uma sala e outra. É bizarro, assim. Aí os pais dele voltam e tal, e ele vê toda a cena dos pais chorando e... procurando ele, depois eles ligando para a polícia vem, mas ele não consegue sair da sala que ele tá e ir para uma outra sala. Cara, foi, acho que o melhor episódio, não, foi o segundo melhor episódio, mas foi um dos melhores episódios dessa série. O outro não é de terror, na verdade, o outro é um episódio de paradoxo, mas isso fica para um outro episódio aqui do podcast.
Quando eu era criança, eu gostava muito de uma série que era terror, mas era para criança, que passava na Nickelodeon, que chamava Clube do Terror. E aí eram crianças que se reuniam em volta da fogueira para contar histórias de terror uma para outra. E o episódio, cada episódio mostrava uma historinha. Aí eu super lembro que uma eram as crianças jogando, brincando de esconde-esconde num cemitério. Aí no final, tipo, eles descobrem que um dos personagens das crianças já era uma pessoa morta, já era uma criança morta. Eu lembro que aí tem toda aquela coisa bem americana de filme de terror. O americano gosta de um zumbi, né, também, né? Então aquele espírito que parece meio zumbi. Eu lembro bastante desse episódio que eu criança me deu pesadelos.
Como era o nome?
Ah, o episódio eu não sei, mas a série chama Clube do Terror. Não lembro em inglês também como que era, mas em português era Clube do Terror.
Eu lembro de uma série que passava no... na antiga TV Brasil, mas passava depois das 10 ou depois das 9, era uma coisa mais tarde. E depois eu vi essa mesma série passando no Cartoon Network e também era assim, depois das 10, que era os Bloomberg. Então, era uma série... a família toda já tinha morrido, eu acho. E aí eles tinham as marcas da morte, assim, era estranho. O pai foi atropelado e perdeu as pernas e os braços, então ele era só corpo e cabeça. Eles tinham um mordomo e o mordomo segurava a cabeça, assim, com a mão, porque ele tinha sido decapitado. Era maravilhoso aquele desenho. Mas tinha uns episódios que mexia com a tua cabeça, cara. Era bizarro. Chegaram a fazer uma tradução na TV Brasil. Ou melhor, uma versão do nome, mas eu não lembro agora como é que era o nome. Isso aqui tá ficando maravilhoso, né? Que a gente tá falando de coisa que a gente não lembra o nome. Não lembra o nome do ator.
A gente não sabe direito a história, não sabe onde passava. Não, um que eu lembro o nome, que foi de antes do Robson nascer... Que me marcou muito, não é uma obra-prima, mas ele me marcou muito pelo que ele fez na época, que foi A Bruxa de Blair, o primeiro, porque a continuação foi horrível, porque ele teve toda uma campanha de lançamento que eles lançaram como se fosse documentário. Então parecia, e a gente não tinha, já tinha internet, mas não era o mesmo acesso, e eles usaram a internet para falar que eram três atores que foram gravar um documentário no meio da floresta, numa cidadezinha. Então, a gente assistia, mesmo tendo dúvida, achando que era verdade. Então foi um filme que usou muita publicidade para contar uma história de terror, e o filme, assim, são os três perdidos no meio da floresta, com uma câmera na mão, e não acontece nada o filme inteiro. Mas você se caga o filme inteiro de medo, porque aquela tensão de que, tipo assim, alguma merda vai acontecer, e no final, tipo assim, você só vê que todo mundo meio que morre, mas porque a câmera cai. E causa um terror desesperador esse filme. Agora talvez não, se eu reassistir, eu falo que filme ridículo. Mas em 99, eu lembro que eu fiquei naquele hype de tipo, eu vou assistir assim que lançar. Obviamente eu não assisti assim que lançou, porque não deve ter chegado aqui no interior de São Paulo assim que lançou. Mas eu ainda tô no interior de São Paulo. Imagina, no Rio chegou um pouco antes aqui. Mas eu entrei muito no hype do A Bruxa de Blair, e foi o filme que me marcou muito, porque ele misturou muito, tipo, realidade, o terror. Acho que foi um marco bem legal, assim.
Tem um trauma, eu te contei o trauma que eu tenho com esse filme. O Robson não sabe. Eu tenho um trauma com esse filme. Eu não assisti o filme, e aí eu fui devolver o filme na locadora. Aí veio um maldito numa moto e bateu com a moto na sacola que tava o filme. Aí o filme quebrou, eu tive que pagar um rim pra poder... Na locadora, sério. E não assisti o filme, eu fui assistir o filme depois.
Ah, mas você assistiu o filme depois, pelo menos.
Assisti depois. Mas daquela locação, não. E eu lembro que eu paguei R$69 pelo filme, e era dinheiro pra cacete.
Nossa,
naquela época.
Naquela época, R$69 era muita coisa.
É na época que o salário mínimo era, sei lá, R$300. Eu não lembro quanto eu ganhava na época.
Não mudou. Não, brincadeira. Não,
poder de compra é menor do que naquela época. Mas isso é papo para outro episódio.
Não, deixa para lá. Não vamos chorar. Vamos chorar pelos espíritos.
Mas quando eu assisti Bruxas de Blair, a primeira vez que eu achei que fosse verdade mesmo. Porque eu não...
Eu achei que era verdade.
Eu não recebi spoiler de ninguém. E aí eu assisti pensando assim, gente, esses caras são loucos, assim. Saíram com essa câmera e começaram... Que doideira, cara.
Não, tipo, morreram e transformaram num filme, gente. Tipo assim, gente, eu moro em Rio Preto hoje. Eu morava em Olímpia, cidade aqui do lado, que é menor ainda. Lá, até hoje, eles acham que o filme é verdade, gente. Então, eu passei anos acreditando nisso. Ninguém descobriu ainda que não é que era fake, sabe? Eu achei muita sacanagem. Quando eu descobri, foi uma decepção enorme. Tipo assim, eu queria que os três tivessem morrido pelo filme, sabe? Pelo documentário.
Que era
um pouco chateada.
Você falou dessa do até agora eles acreditam. Eu fui. Eu morei em Minas uma época, a trabalho e tal. E aí era uma cidade muito pequena, se chama Lavras. É muito pequena. Uhum. E aí tem um pseudo shopping nessa cidade, que é o Lavras Shopping. Só que, na verdade, é uma galeria. Você entra de um lado e sai do outro, assim, não tem segundo andar, não tem nada. E aí tem o cinema. Eu juro pra você que quando o mundo inteiro tava assistindo Transformers, juro pra você, todo mundo tava assistindo Transformers, que era o filme da época, eles estavam passando Blade, juro.
Que isso, cara?
Juro. Eu perguntei o cara se era assim, isso aí é... Tá passando de novo pra... Não, não, o filme já tá aí um tempo já, o pessoal gosta.
Ele continua.
Cara, o pessoal lá acreditava em Mula Sem Cabeça. A dona da casa que eu aluguei, ela acreditava em Mula Sem Cabeça. Que na parte de trás, era assim, a casa dela era na frente. Aí tinha a casa que eu aluguei, que era atrás, nos fundos do quintal. Ela acreditava que a Mula Sem Cabeça passava por ali. E aí ela colocava um negócio de mamão com... era com uma folha de uma planta enrolada que era para poder espantar a mula sem cabeça.
É, eu vou falar de novo, eu não vou dominar o episódio, mas eu não sei por que eu participo de podcast, porque eu só exponho a minha vida. Porque assim, vou falar de novo da minha cidade. Minha cidade, a Natal, não é que eu moro, é conhecida como a capital nacional do folclore. Então, Mula Sem Cabeça, Lobisomem, a gente cresce. Agora talvez não, mas quando eu cresci, eu sou de 86. Então, eu cresci ouvindo que era real. E eu morava num bairro que era bem perto da zona rural, cidade pequena. Então, e à noite, obviamente, os fazendeiros às vezes levavam, porque passava na rua de cima da minha casa, tipo assim, levando vaca, levando cavalo. Mas eu, deitada na minha cama, era a mula sem cabeça que tava passando, entendeu? Então... E aí, eu morava na mesma tela, eu sabia que eu ia me expor. Eu devia estar falando de psicose essa hora e não disso. Mas... É, eu morava numa casa no mesmo terreno que a minha avó. E minha avó, no interior, tem mania de guardar resto de comida em balde. Ela dava pro pessoal que tinha sítio, essas coisas. Tinha gente que pegava, que chama, a gente chama de lavagem. Não sei como vocês aí do Rio chamam, aqui no interior é lavagem. E minha avó colocava uma tampa de metal em cima, que era para gato não derrubar cachorro. E aí, às vezes, à noite, fazia uma barulheira naquilo e caía. E o que que era que tava derrubando e querendo a lavagem? Lobisomem, é óbvio. E aí eu passava a noite em pânico, porque o lobisomem tava comendo. Ai, eu... Por que eu me exponho? Porque o lobisomem tava comendo a lavagem e derrubando tudo. E sabe o que é pior? Ninguém desmentia pra mim. Ninguém fala, minha mãe, minha avó, ninguém falava, claro que não, foi o cachorro. Todo mundo ficava com medo, porque podia ter sido lobisomem.
Como que eles vão te manter? Como que eles vão te manter educada, obedecendo, se eles disserem que o lobisomem não existe?
Como eles vão me manter trancada dentro de casa durante a quaresma? Porque, tipo, dava quaresma, 8 horas da noite, tranca tudo, gente. Tem lobisomem à solta, né, à noite.
Cara, o meu avô falava assim, eu adorava ir pra casa do meu avô, mas ao mesmo tempo eu odiava ir pra casa do meu avô. Porque quando dava umas 6:30, assim, que já tava escuro, ele trancava a casa toda e falava assim, vambora dormir. Aí tinha um ser lá, que eu não lembro qual era, um ser mitológico que existia em Japeri, que lá só existia ali, que entrava nas casas que tinha muro baixo, por isso que tinha que dormir.
Específico.
Era muito específico. Casas de muro baixo. E aí tinha que fechar tudo e dormir. E lá não tinha cama, então a gente dormia na rede. E aí você tinha que dormir na rede. É, não podia encostar no chão, porque se encostasse o pé no chão, essa pessoa conseguia passar, esse ser conseguiria passar pela porta e pela janela trancada. Era bizarro isso. E eu cresci acreditando nesse troço. E aí depois, já velho, assim, eu conversando com o primo, eu falei assim, cara, você lembra que o vô falava um negócio assim, 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 assim? E até hoje ele acredita. Ele fala assim, não, isso aí é verdade, porque outro dia eu fui dormir e levantei pra beber água, ouvi a janela sacudindo, eu corri de volta pra cama. Bizarro.
Quem nasceu depois de 2000 acredita nessas coisas? Teve isso na infância?
Teve não, pô.
Acabou a magia. A gente que nasceu pouco antes, tinha na Band, à tarde, chamava Cine Trash. Então, todo dia à tarde, depois do almoço, passava um filme de terror. E um filme de terror bem trash mesmo, desses bem... Bem horrível. Tipo, palhaços assassinos, passava essas coisas, sabe? Tipo, tinha um que era o pneu assassino. Aí também passava a volta
cara,
dos nossos
cara, já ouvi
vídeos.
Falar desse do pneu assassino, cara. Eu vi só o trailer.
Tem
só,
um
cara.
Que eu não sei se ele é recente ou não, que chama, são os sushis assassinos. Tem os tomates assassinos, tem tudo.
Tem um episódio... Ai, gente, como é que é o nome? Acho que o nome do podcast é Sobre Tudo, ou Sobre Qualquer Coisa, uma coisa assim. Que ele fala os títulos dos filmes de terror que passavam no horário de almoço no SBT. E aí tem Os Tomates Assassinos, 1 e 2. Aí tem aí tem A Gosma Assassina, A Bolha Assassina. Nossa. E A Coisa Assassina. Que são coisas parecidas. É tudo uma gosma lá, um... Como é que é o nome daquele?
Nossa.
É toda uma geleia assassina que era a mesma coisa, só mudava o produtor. Vocês lembram daquele filme A Coisa?
Lembro, mas não lembro muito bem da história. Assisti, mas não...
Então, tem dois filmes A Coisa. Na verdade, três, porque tem um que é a sequência. Mas tem o original, que, se eu não me engano, é da década de 50, que vem uma coisa do espaço e tal, e aí... Mas tem o remake. Essa versão original é muito boa, muito boa. Apesar de ser PB e tal, quem curte filme PB vai gostar aberto. Mas a segunda versão é muito boa, que é com um dos Baldwin lá, se eu não me engano. ele... Essa coisa cai no... É, no Ártico. E os caras estão tendo uma expedição lá, fazendo aqueles trabalhos lá pra NASA, não sei o quê. Vem um cara louco, assim, o cara tentando matar um cachorro. Começa assim. Não consegue matar o cachorro. Os caras... Ele morre, esse cara. E os caras lá desse acampamento lá da NASA, eles ficam com o cachorro. Aí o cachorro, se ele morder alguém ou arranhar alguma coisa, essa pessoa é infectada por essa coisa. E aí essa coisa vai transformando as outras pessoas. Esse filme tem duas coisas maravilhosas. A história é incrível e outra, é o pior stop motion do mundo. Pra fazer o monstro lá, quando o cara se transforma, você vê uns cabos, umas linhas de nylon assim, mexendo o monstro lá.
Nossa.
Mas a história é maravilhosa. A história é muito boa. Adoro a coisa. E ainda tem a sequência, porque no final, apesar deles queimarem lá o local e acharem que o vírus, que é um vírus alienígena, apesar deles acharem que o vírus se acabou, fica ainda um restinho desse vírus e aí dá pra fazer o segundo filme, né? Aí o filme é maravilhoso, apesar de ter todo aquele stop motion do filme A Mosca, você lembra A Mosca?
Uhum.
É o mesmo estilo de monstro, é aquela maravilha. Mas a história é muito boa, adoro a coisa.
Um filme desses que eu lembrei agora, O Ataque dos Vermes Malditos, você falando da coisa, da mosca. Vocês assistiram? É anos 90. E é tipo, são vermes gigantes que andam, é tipo... A minha memória parece que é uma região meio desértica, mas pode ser que seja algo que eu criei. E tem esses vermes gigantes andando por debaixo da terra e eles saem e perseguem. É com o Kevin Bacon o filme.
Mas no início dos anos 90. E é um filme que eu adorava assistir. Acho que eu assisti várias vezes.
Antigamente tinha muito isso do verme gigante, da gosma gigante.
É, então. Né? E acho que ele teve continuações. Eu acho que ele teve vários, assim, né? Não parou no segundo, não.
Era ótimo. Eu vi uma coisa disso mesmo, agora que você falou, mas... Era muito moleque pra lembrar.
Eram umas minhocas gigantes que ficavam no deserto.
É, eram uns vermes gigantões, assim, perseguindo as pessoas saindo do nada debaixo da terra. Assim,
eu lembro que quando eu vi esse filme, eu achei que essa minhoca fosse aquela mesma minhoca que aparece lá no Beetlejuice. Porque parece a mesma minhoca. E é inspirado, eu lembro desse filme, ele é, esse verme é inspirado lá no, na Duna, aquele filme Duna, que é do livro.
Uhum. Enfim. Ah, eu não sabia disso, não.
Esse filme foi inspirado naquelas minhocas, isso eu lembro, mas é que eu não tava fazendo jus ao nome. É porque quando eu assisti, o nome era Palpitações, depois que
Eita.
Eles... o nome do filme era Palpitações, depois que eles mudaram o filme pra...
Tem certeza do que você está falando?
Tenho, juro pra você, eu tenho pra vocês. Sabe por que eu lembro? Porque quando passou esse filme a primeira vez, eu gravei.
Se alguém estiver ouvindo, o Edu estiver falando coisa errada, comenta.
Pode
por
me
favor,
corrigir, porque eu sou muito.
Segue em alguma rede social do podcast, que ele tá maluco e nunca falou palpitações desse filme.
O nome do filme original acho que era Tremor, né? Tremor, não sei como
é. É, Tremor, então, isso. O original é.
Mas eu gravei...
Mas Palpitações, eu acho que...
Palpitações, porque eu lembro que eu gravei numa das primeiras fitas de VHS que a gente teve virgem na minha casa e o filme passou, acho que, sei lá que horas da noite. E eu gravei. Eu tenho uma memória muito boa para algumas coisas. Eu lembro que o meu primeiro filme que eu gravei em VHS foi ET, em 1991, num especial da Globo.
Parabéns.
Pois é, disso eu consigo lembrar. Agora me pergunta o que eu almocei hoje, que eu não lembro. Não faço a menor ideia. Halloween. Quem assistiu Halloween, quem gosta de Halloween? Eu amo Halloween.
Ah, eu gosto. Assim, até pela data, assim. Eu adoro Halloween. É ridículo, sou uma brasileira ridícula que comemora o Halloween. É, mas porque eu gosto de filme de terror, então eu realmente aproveito o dia para assistir... Filmes antigos de terror com os amigos.
Pô, o Halloween de todos eles, eu só não gosto daquele tal de H20, que é comemoração de 20 anos. Que...
Eu gosto do primeiro, de verdade, o primeiro é o melhor, assim.
É, não, o primeiro é o melhor,
E eu tava lendo há um tempo atrás sobre ele, e é muito legal, porque eles falam que foi um dos filmes de terror que mudou a participação da mulher, como a mulher era colocada, apresentada nos filmes de terror. Que ela deixou de ser a mocinha indefesa que sempre morre e tomou o lugar de protagonista ou de heroína que sobrevive para contar a história, que é o personagem da Jamie Lee Curtis, né, no filme. Então, estava estudando isso. Eu gosto de trazer referências de filme para o Despautadas, que é o projeto feminista. E esse é um dos filmes de terror que muda um pouquinho a história da personagem feminina. E achei isso incrível quando eu descobri. Fez eu gostar mais do filme. Tem, óbvio, as outras coisas, porque só morre a menina que tá transando e tudo mais. Mas tem essa mudança que, pra época, foi muito legal.
É, fazendo um adendo aqui de mulheres em filme que arrebentam, a gente tem no Alien, né? Sigourney Weaver fazendo papel maravilhoso. Filme que eu gosto pra caramba e não tem nada a ver com filme de terror, mas que tem uma interpretação muito foda mesmo, assim, é a Whoopi Goldberg no A Cor Púrpura. Eu acho aquilo maravilhoso, aquele filme. Enfim, quem nunca assistiu, assista. É, o Robson, acho que ele é de 2001, né? Ele deve ter visto. Nunca nem viu Xuxa contra o Baixo Astral?
É, não assisti o Xuxa, gente. Acho que não tem um filme que eu gosto que foi lançado depois que esse menino nasceu.
Robin, fala um filme de terror que você gostou. Cara, você tinha falado de um, cara, outro dia pra mim e eu não...
Não, mas aí foi o que eu te contei do... Que foi, tipo, a decepção do século, né? Que foi aquele Arrasta-me para o Inferno.
Como é que é? Acho que eu não vi esse filme, cara. Como é que é?
Cara, é comédia. É isso que aquele filme é. É uma menina que ela trabalha num banco. Aí tem uma senhorinha que tá devendo a hipoteca pro banco e vai pedir, tipo, mais tempo pra eu pagar. Aí a menina não pode dar porque o gerente dela tá apertando ela. Aí a velha amaldiçoa ela e que vai ter um demônio seguindo ela até ela morrer. Mas, mano, é tipo assim, é muito zoado. Só, tipo, falar da parte do gato. Ela vai se consultar com um médium. Aí o médium fala pra ela, cara, pra afastar o demônio, você pode fazer um sacrifício pra ele. Sei lá, mata um animal pequeno, alguma coisa assim. Aí corta a cena, vai pra ela na cozinha. E aí ela tá lá na cozinha, ela fica pensando naquilo e tem um gato dela passeando pela casa. Aí ela olha assim pro gato com a faca na mão e fala, não, eu não vou fazer isso. Aí, mano, começa o demônio a bater nas panelas, assim, as coisas derruba ela, sai batendo as coisas todas. Aí fica, tipo, essa cena toda tensa, né? Entre aspas, porque é bem zoado. E aí, mano, quando, tipo, o demônio para de zoar ela lá e vai embora, corta pra ela com a faca na mão, chamando, aqui, gatinho, 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 gatinho.
Triste.
Mano, é comédia.
É, falou de gato, eu lembrei do Cemitério Maldito, cara.
Nossa, lembrei dele agora também, porque Cemitério Maldito é incrível.
O primeiro a voltar do Cemitério Maldito é o gato.
Sim, ele é incrível esse filme.
É.
Cara, eu lembro que eu era moleque, assim, quando eu assisti esse filme a primeira vez, assisti meio que sem a permissão dos meus pais. É, porque a minha irmã, ela colocou lá e a gente foi assistir. E eu fiquei, tipo, falei, cara, porque a gente morava muito perto de um cemitério. Será que os outros vão lá no Marapicu enterrar cachorro? E aí é por isso que a gente vê esses cachorros sem pele na rua? Porque voltaram.
Ai, que horror!
Eu juro.
Que pesado!
Eu juro pra você, cara. Sério. E quando o gato que a gente tinha em casa morreu, a primeira coisa que eu falei com a minha irmã, eu falei assim, cara, vamos levar no Marapicu que ele vai voltar.
Acho justo.
Ué, não é?
Mas a pergunta que fica é, voltou?
Não voltou. A gente nem chegou lá, cara. A gente não chegou. Eu não entro em cemitério. Tenho um pavor do caramba de entrar em cemitério. Não é medo. É um certo respeito entre...
É, eu adoro. Quando a pessoa assim, não é medo, é respeito.
É um respeito entre a vida e a morte. E aí... Eu deixo ele lá, deixo a morte se envolver lá e eu fico de longe. Assim, a pessoa, faleceu. Pois é, cara, infelizmente. Mas enfim, aí eu lembrei do... Eu lembrei agora do Cemitério Maldito, cara, por causa do gato. E depois
teve recente, né, a regravação do Pet Cemetery, né, agora, né? Tem uma versão nova, assim, que é bem boa.
Não assisti.
Mas eu quero ouvir qual que é o outro filme do Robson.
Ah, é verdade, vai, Robson. Foi mal.
Ah, não,
eu fiquei curiosa.
O outro... O outro é bom mesmo, que é o Insidious, que tem na... Acho que na Netflix, que tem.
Acho que é Netflix que ele tá.
Ah, aquele ali eu achei, tipo, uma pegada muito maneira da história do garotinho, que quando dorme meio que sai do corpo, né? E aí uma outra criatura entra no corpo dele pra poder usar, né? Pra meio que do limbo, não sei, algo do tipo. E são três filmes, não são? Agora eu não lembro direito.
Ah, eu vi a capa, mas não... Cara, tá na minha lista. Eu sou um péssimo... Eu não sei por que eu tenho streaming, cara. Porque eu A minha lista deve ter... Tudo que tiver disponível no Netflix tem na minha lista também, porque eu vou... Ah, é legal, vou colocando lá e não assisto nada.
Tem um filme novo na Netflix que tem uma pegada desses filmes de terror um pouco mais infantil, que chama Night Books. Mas eu acho que ele renovou, assim, as minhas esperanças no terror. Que é aquele rolê da bruxa, é com... Esqueci o nome da atriz, mas pros nerds é a atriz que faz a Jessica Jones na Marvel. Esqueci completamente o nome dela. Mas pra mim ela é pra sempre a Jessica Jones.
Certeza eu sabe.
É, eu ia falar, eu entrei no rolê Marvel, a gente vai começar a brigar aqui. Porque eu não respeito a DC. Mas, voltando... tem o rolê da criança que cai na casa da bruxa, chama Night Books, é um filme legal, assim, não dá medo nem nada, mas ele renova minhas esperanças no terror, porque andava meio abalada.
Você não tem aquele filme Jack e o Caçador de Gigantes?
Tem.
Então, esse filme, ele era para ter sido produzido, ou melhor, lançado, lá em 2002, mas ele não foi lançado porque na época ficou uma briga de classificação. E aí eles refizeram o filme anos depois, nessa fantasia louca que a gente assistiu, João e o Pé do Feijão. Mas era para ser um filme de terror. E eles chegaram a fazer um teaser na época e passava no cinema, como se fosse um trailer. O cara tá... Você vê que ele tá numa árvore assim e tal. Daí começa a aparecer umas cenas, assim, uma galera gritando, toda suja de sangue, não sei o quê. E aí mostra um cara caindo, assim, e o cara se estoura no chão. E aí aparecia João e o Pé de Feijão. Esse era pra ser o filme original. E eles mudaram pra esse que, tem um monte de gigante lá em cima e tal, essa fantasia que a gente assistiu. O outro seria muito melhor do que esse agora. Uhum.
Gente, o Ataque dos Vermes Malditos tá na Netflix, viu? Quem quiser assistir, acabei de achar aqui.
Jura?
Mais um pra tua lista, Edu. Aí, ó.
Quando é clássico assim, eu juro pra você que eu assisto. Eu assisto. Eu tenho uma lista, eu acho que eu até compartilhei, eu não sei se pra você, Dani, mas eu compartilhei com algumas pessoas. Os 100 melhores filmes pra você assistir em 100 dias. E
não compartilhou comigo, não.
Eu acho que 30% ou 40% dessa lista, se eu não me engano, é só filme clássico, assim, nessa vibe de suspense e terror. Filme clássico, eu não dou bobeira, eu assisto mesmo. Inclusive, outro dia, eu reassisti Um Príncipe em Nova York, só pra poder esquecer do Príncipe em Nova York 2, que é brincadeira, cara. Pra que eles fizeram isso? É quase um filme de terror, na segunda versão. O Exorcista, quem ama O Exorcista? Eu adoro O Exorcista, cara.
Ah, eu também gosto.
Eles vão fazer remake do Exorcista, não, né?
Sei, o Exorcista ele ganhou, tipo, outras continuações, né? Aí teve o Exorcismo, vários filmes do gênero, né? Eu lembro que depois teve o Exorcismo de Emily Rose, que foi bem bom também, bastante.
É, eu acho que foi nessa época aí que começou, depois disso os filmes começaram a ficar meio ruins, né, de terror. Assim, foram saindo uns filmes meio nada
bem bosta.
É, mas... Quando eu assisti, não assisti o Exorcista, óbvio, quando lançou. Mas a minha irmã assistiu. E aí ela vivia falando com as amigas. Ah, porque no Exorcista acontecia isso, e aí eu queria ver. Aí eu lembro que eu assisti sozinho em casa. Foi logo assim que a gente. Na minha casa a gente conseguiu o videocassete. Eu consegui o filme e fui assistir sozinho. É, eu fiquei quase um ano sem ir na cozinha sozinho, beber água, tipo, porque eu achava que ia acontecer alguma coisa. E a minha irmã, essa que viu o filme, ela, eu não sei hoje, mas ela dormia andando. Carla, se você estiver ouvindo, o problema é teu. Ela acordava e andava pela casa. Acordava não, ela levantava e andava pela casa dormindo. Tem até uma história engraçada, que ela levantou na madrugada, e aí minha mãe seguiu ela, porque o quarto da minha mãe dava de frente pro corredor e o quarto da minha irmã era do lado. Ela saiu e passou na frente. A minha mãe viu que ela tava indo em direção à cozinha e foi atrás. Aí ela pegou um copo, foi até o fogão, abriu a tampa da panela de arroz e começou a botar arroz dentro do copo. E aí a minha mãe, Carla, o que você tá fazendo? Tô bebendo água, mãe. Ela era nessa vibe. Então, imagina eu ter assistido O Exorcista e aí acordar na madrugada
Melhor irmã pegando arroz.
Minha irmã botando arroz dentro do copo. Pra beber. É isso. Então, eu fiquei um ano sem ir na cozinha sozinho. Até meu pai instalar uma luz do lado de fora, assim, que clareava um pouquinho a cozinha. Agora você vê, né? O que que o filme, cara? O que que isso causa na gente? Que a gente começa até a acreditar que alguém vai te ligar e falar, oh, você tem 7 dias de vida. A garota vai sair dentro da televisão.
Mas sabe que você falou que, tipo, eu já pensei sobre isso. Que você falou que, tipo, foi, tipo, depois de... Nem lembro qual filme que eu tinha mencionado, que parou de ter filme legal de terror. Mas às vezes eu me pergunto se parou de ter filme legal de terror ou se a gente que vai envelhecendo e vai perdendo a inocência de achar que vão te ligar e falar que você vai morrer em 7 dias, sabe? Aí a gente não acredita mais nessas coisas, aí a gente perde um pouco o medo. Igual, não acredito que o Fred vai entrar no meu sonho e vai me matar no sonho, eu vou morrer na vida real. Então talvez eu acho que a gente também... Acho que os filmes estão mais ruins, mas eu acho que a gente também perde a inocência que precisa para acreditar nesses filmes de terror, com essas coisas mais absurdas. E eu vi que tem os filmes de terror, eu assisti um filme de terror, um filme novo da Netflix, estreou essa semana, assisti ontem, anteontem, mas é muito doido que como os filmes de terror mudaram, porque é a história de uma imigrante mexicana que vai para uma pensão nos Estados Unidos, né, que ela tá lá ilegal, e aí ela vai para essa pensão, e a pensão, teoricamente, é mal-assombrada. Tem a parte realmente do sobrenatural, mas assim, o rolê do filme é ela é ilegal, ela é roubada, ela tá numa pensão que o cara mata todo mundo. Então assim, o terror é social, sabe?
Esse é aquele, a garota da limpeza?
Ai, não, não é a garota da limpeza, peraí, que eu tenho um problema de nós, vamos abrir o Netflix aqui, deve ter alguma coisa a ver com...
Esse é Garota da Limpeza, ela tem uma galera que mata o povo dentro de... Eu não assisti, eu vi só umas cenas. Que mata uma galera, mata as pessoas que vão indo pra lá.
Desculpa interromper, mas esse chama Ninguém Sai Vivo.
Ninguém Sai Vivo. Aí, mais um. É clássico. Se for, eu marco já.
Ele não é ruim, tá? Ele é bom. Não, ele é novo, tá? Ele é bom, não é ruim. Mas, tipo, mudou o terror. O terror é social... E o sobrenatural tá ali num pequeno detalhe, sabe? Engraçado que eu entrei aqui na Netflix e coloquei filmes de terror, né? Pra achar fácil, pra eu ver o nome. Aí apareceu o documentário da Britney Spears no meio. Quis compartilhar esse detalhe com vocês.
A minha irmã mais nova, ela quando fez 15 anos, teve... Naquela época tinha muito... Chama um cara pra filmar a festa. Não sei se vocês lembram disso. E filmaram o aniversário de 15 anos da minha irmã. E aí, na mesma época, tinha um filme de terror, que era desses de classe C, que, né, série C, que é bem ruim, que se chamava O Aniversário da Minha Irmã. E aí eu dizia pra todo mundo... eu dizia pra todo mundo que o melhor filme de terror que eu assisti foi O Aniversário de 15 anos da Minha Irmã. Desculpa, Kelly, você está assistindo, quer dizer, você está ouvindo, desculpa. Ela não vai ouvir, mas tudo bem.
Eu acho que está na hora do Robson expor alguém, porque eu já expus minha vida e a minha cidade. Você já expôs suas duas irmãs. Está na hora do Robson
tá, vai, conte, expõe a sua vida agora, Robson, por favor.
Cara, vamos lá, vou contar uma então, uma das mais macabras, né, que eu vivenciei, que foi lá para os 14 anos, mais ou menos. Aí aqui, nessa casa onde eu moro, tava fazendo obra, porque era uma casa de telha, tá? Essas coisas, tava fazendo toda a obra para poder botar laje. Teve que cavar a fundação, essas coisas todas. E não tava podendo dormir em casa, por causa da quantidade de concreto, essas coisas todas. E aí eu fui dormir na casa de um vizinho. Aí na casa desse vizinho tinha um sofá, que ele ficava de frente para a porta de entrada da casa. Aí depois dessa porta tinha uma varandinha, um telhado e o quintal, acabava ali. Aí eu fui dormir nesse sofá, vamos botar assim, que do sofá pra porta devia ter uns 3,5 metros, mais ou menos, de distância. Aí tô dormindo de boa, acordei de madrugada e tinha alguém parado na frente da porta, do lado de fora, me olhando. E eu fiquei encarando aquilo meio sem reação. Aí a cabeça já começava a pensar um milhão de coisas e eu pensando assim, não, tá lá fora, não tem problema. Aí aquilo... dava um passo e atravessava a porta. Tava dentro da sala agora. E eu comecei a me eu comecei a desesperar, tipo, o que que é isso? E não era bem uma pessoa, o braço do que seja aquilo, ia mais ou menos a mão na altura do joelho. Ou seja, o braço era meio que extremamente comprido. E aquilo começou a levantar a mão para minha direção. Eu tentava gritar e não conseguia. E o desespero batendo, eu começava a me bater no sofá que eu tava deitando, mas eu não conseguia levantar. E de repente o gato do vizinho avançou no negócio.
Eita.
O gato veio pra sala desesperado lá, fazendo aquele que gato faz. E veio pra cima do negócio, começou a pular em cima e aquilo atravessou a porta de novo e sumiu no quintal. E aí o gato ficou doido lá na porta, andando pra um lado e pro outro, tentando sair. Aí não conseguiu sair, aí o gato veio, subiu no sofá e deitou do meu lado.
Cara, que história maluca.
Eu, hein? Então, vamos falar de filme?
Foi do que começou.
Você foi expulso, sua vida expôs
demais. Esse episódio vai ao ar quando? No Halloween?
Não vai no Halloween, mas eu posso mudar aqui. O que você acha? Eu posso mudar.
Eu lembro que eu tinha um sonho recorrente quando eu era criança, que eu acho que veio de algum filme de terror com uma planta carnívora. Eu não consigo lembrar qual é o filme. E eu sonhava que eu ia dormir e minha cama era uma planta carnívora gigante. E eu deitava dentro dessa planta carnívora e, tipo, mil coisas aconteciam e eu não sei... Eu deitava lá espontaneamente. Mas a planta tentava me comer o tempo todo.
De humano.
E eu tinha esses... Não, não é. Acho que não é, será? Não. Eu procurei aqui filme de terror com planta carnívora. Deu um que eu não sei. Deu A Pequena Loja dos Horrores, mas eu não lembro da história. E eu tinha esse sonho recorrente por causa de filmes de terror. Ainda bem que eu nunca sonhei com o Fred.
Mas agora você vê aqui comigo esses filmes que a gente assistiu, aí essas histórias que a gente viveu. E tem tudo a ver com a influência do filme que a gente assistiu, independente da história do filme ou não. Aí você sonha, você acredita. Se o filme for... Ah, é de um cara que surge do nada. Tipo Candyman, né? Que era o cara que você chamava ele 3 vezes na frente do espelho. E eu juro pra você que eu fazia só pra ver se ele ia aparecer mesmo. Nisso eu tinha coragem. E aí chamava o Candyman. Ele nunca apareceu. Acho que eu era uma pessoa muito boa. E aí esses filmezinhos que a gente assistia assustava a gente. Fez a gente ser quem a gente é hoje. Somos pessoas felizes com medo do cartão de crédito e... Enfim, de perder algum tipo de promoção, preço do gás, preço da comida. Quando você vai no supermercado, é um outro susto. Aí você olha pra... Ah, exorcista não é nada. Manda mais. Massacre da Serra Elétrica? Isso aí não é nada. Eu quero que vocês deixem aqui indicações. Eu tenho algumas aqui que eu tinha separado. Indicações de filme maneiro pra quem tá ouvindo assistir.
Tá, vou indicar meus preferidos, então. Um dos meus filmes preferidos de terror, acho que... Tirando o Fred, a Hora do Pesadelo, que marcou a minha infância e adolescência, acho que o filme de terror que eu mais gosto é O Iluminado, do Kubrick. Então eu indico sempre, porque ele revolucionou o cinema de terror. Tem muita coisa que a gente vê de terror hoje, tem grandes referências à câmera, no alto, o silêncio, tem muita coisa que vem de lá, e eu acho incrível. Eu gosto muito de todos os filmes da série Invocação do Mal, que conta a história do Ed e da Lorraine Warren, que eram dois paranormais, assim, acho que um dos que eu mais assisto atualmente, eu sempre estou voltando, eu acho a história deles incrível, então vale a pena. E eu gosto tem as derivações, né, tipo Annabelle e outros, né, mas os três da Invocação do Mal, eu amo os três. Eu acho os três incríveis. Deixa eu ver qual mais. Eu gosto muito dos outros. Então eu indico esses três. Os outros. Com a Nicole Kidman, né? Que se passa na Segunda Guerra. Eu indico esses três.
Cara, eu ia falar do Iluminado. Ele tá na minha lista. Aí eu tive que mudar aqui e botei o Brinquedo Assassino no lugar. Mas o original. Que é o melhor. O melhor de todos. A Carrie, a Estranha, que eu acho muito maneiro.
Carrie é incrível.
Carrie é muito bom, cara. Esse filme que eu vou falar agora não é terrorzão, mas é um terror meio que psicológico, que é Tubarão. porque os caras estão ali no mar e, enfim, e aí tem aquela questão da praia que o tubarão aparece, aí tem tudo aquela, enfim, mas é tubarão. Tubarão eu indico. Quem não assistiu, assista.
Nova temporada de American Horror Story tá com bastante referência ao tubarão.
Tubarão?
Ok.
Vou voltar a assistir. Eu tô cheio de livro pra ler e não consigo ler porque a Netflix fica lançando série. Aí como é que eu vou ver, cara? Aí tem HBO, tem Disney Plus, aí, caraca, aí agora tem o 8º episódio da Stargirl. Ai, caramba. E o Massacre da Serra Elétrica. Esse são os filmes que eu indico. O original, Massacre da Serra Elétrica, que, inclusive, vou deixar um spoiler, a serra não é elétrica, tá? É uma serra movida a gasolina. Excelente filme, depois, assim, o original é a melhor versão do filme. Ele é de 1974, se não me engano. E se você assistir e não gostar, assiste de novo que você vai gostar. Vai, Robin, indica seus filmes.
Cara, minha indicação eu deixo o Sobrenatural, os três filmes, né? Que é bacana. Cemitério Maldito, vou confessar pra vocês, eu só vi o novo.
Tá ótimo, por sinal. Não, ele é ótimo. Ele tá
não,
valendo,
não, muito bom, muito bom,
é,
muito bom.
Ele é ótimo.
E pra quem conseguir encontrar aquele filme que eu falei que eu não sei o nome lá da minha infância, do cara que vestia as peles das pessoas, depois até me manda. Fica aí minha indicação. Menção honrosa pra Arrasta-me para o Inferno. Ótima comédia.
É menção honrosa pra Psicose também, a gente não falou de Psicose.
Psicose, é verdade, merece. Psicose. Tem a série lá, o Motel Bates também, não é isso?
Que conta a história do Norman,
é,
né?
Que é muito boa.
A gente precisa de um outro episódio, Edu, pra continuar falando disso.
É verdade.
Tem muita coisa.
Vamos remarcar o outro episódio? Eu quero continuar falando disso. Inclusive, incluir filmes e histórias que aconteceram com a gente, baseado em filmes reais.
Histórias fictícias baseadas em filmes
histórias
reais.
Histórias fictícias,
né?
Baseadas em filmes reais. Cara, brigadão, vocês vieram aqui, adorei hoje. Pô, foi maneiro, viu, Dani? Eu consegui gravar o seu áudio.
Eu
tá?
Não acredito, até tá no ar esse episódio, então...
Não, vai entrar no ar com foto, vai ter descrição, vai ficar tudo direitinho dessa vez. Da outra vez a culpa não foi minha, porque tem gente que acredita nos astros e nos universos e tal, e aí isso tudo influenciou para que naquele dia a placa não gravasse o áudio seu. E aí é isso. E aí eu chorei e tal, eu confesso que chorei. Choro mesmo, não tenho vergonha, porque o homem também chora. Robin, brigadão, cara, que você aceitou. Robson, quem não viu, tá lá no primeiro episódio, junto com o André. Ele quase
por
não fala.
Por três segundos inteiros.
Se somar todo o áudio dele, ele falou por, sei lá, um minuto. Ele fala, e aí, galera, tô aqui. Aí no meio ele fala... Pois é. E aí, no final, ele... Obrigado aí, gente, por ter chamado. E bota um hashtag aí, Madruga em Todo. Dani, brigadão. Você vai voltar.
Foi ótimo.
Pra gente continuar falando de filmes de terror. Só que a gente vai falar só de filme de terror que era tão ruim que era bom.
Ah, tem vários. Já veio vários, assim, na cabeça. Só de pensar assim, rapidinho. Não, foi ótimo. Só quero agradecer pelo segundo convite. E conta comigo, sempre. É isso, gente.
Muito obrigado você que ficou com a gente aqui até agora, ouvindo a gente falar sobre histórias de terror, falando sobre filmes de terror, e foi bem legal. Se você também não ouviu o primeiro episódio, eu te aconselho a voltar lá e ouvir o primeiro episódio também, que tá bem legal. Se você não segue a gente no Instagram, então passe a seguir a gente no Instagram, é @teorianuclear. Muito obrigado mais uma vez, e a gente se vê no próximo. Valeu!
Incrível está esperando para você descobrir a